8:20. Entrou em vigor no dia 1º de janeiro desse ano a nova lei de licitações e contratos, que foi instituída em abril de 2021, mas é que foi prorrogada algumas vezes. E são mudanças que impactam não somente as administrações públicas da União, estados, Distrito Federal e municípios, mas pode refletir em toda a sociedade. Para que a gente possa entender o que aconteceu e que mudanças foram essas, vamos ouvir José Almir da Silva. Ele é engenheiro civil e analista de controle externo do Tribunal de Contas do Estado do Ceará. Nessa entrevista que nós conversamos com o Zé Almir para explicar todas essas mudanças na nova lei de licitações. José Almir, bom dia. Primeiro, seja bem-vindo à Rádio Jovem Pan News Fortaleza.
Eu que agradeço, Luciano, a oportunidade por estarmos conversando aqui sobre um tema tão relevante para a sociedade, né? Já que a gente está falando aí de uma lei que disciplina todas as contratações nas mais diversas esferas da administração pública.
Essa nova lei das licitações entrou em vigor há quase 3 anos. Como é que foi essa adaptação inicial e como aconteceu esse processo de transição nesses dois regimes e essa nova fase que começou definitivamente agora, no finalzinho do ano passado, Almir?
Luciano, nós tivemos a aprovação da lei, tá, no dia 1º de abril de 2021. E essa lei, ela trouxe um aspecto novo, que foi, enquanto nós tínhamos a vigência da lei pelos primeiros 2 anos, as leis as quais elas estão substituindo, nós estamos falando aqui da lei de licitações 8666, da lei do RDC, da lei do pregão, essas leis, elas continuaram vigentes, isso previsto no próprio texto da 14133, que é a nova lei, ficaram vigentes pelo período de 2 anos, tá? Então, a gente conseguiu conviver durante os 2 anos, após o dia 1º de abril de 2021, tanto com o regime novo, quanto com o regime antigo, tá? Esse período, ele foi fundamental para que a administração pública ela pudesse, de fato, aprender os novos mecanismos trazidos pela nova lei e, ao mesmo tempo, se utilizar das leis que eles já tinham conhecimento.
E como essas administrações receberam essa mudança? Quais foram as principais dificuldades nesse período?
Bem, na verdade, o que a gente percebe é que, durante esse período, existe uma dificuldade quanto à implantação de ferramentas tecnológicas, sobretudo nos municípios menores, já que a lei ela traz, né, como uma das premissas a utilização de ferramentas de TI, né, já é porque as licitações elas devem ocorrer na forma eletrônica, né, é uma das premissas trazidas pela lei, que os processos de licitação, eles transcorram na forma eletrônica. E a gente percebe, né, que principalmente em relação aos municípios menores, essa adaptação do parque tecnológico desses municípios, de fato, acaba por ter alguma dificuldade. Porém, em relação a esse assunto, eu gostaria de enfatizar que isso pode ser minimizado, já que pode ser utilizado um portal desenvolvido pelo governo federal, que é o compras.gov, onde, através desse site, desse portal, né, toda e qualquer órgão da administração pública, eles podem fazer a transmissão através da integração com o Portal Nacional de Contratações Públicas, já que essa é uma exigência da lei, através desse portal, sem que necessariamente, nesse primeiro momento, haja essa adaptação tecnológica no município. Mas a gente percebe que é, de fato, uma das dificuldades encontrada, principalmente pelos municípios menores.
Agora, José Almir, essa nova lei de licitações, ela vai exigir mais transparência, vai permitir que empresas possam participar com melhor acompanhamento. Por exemplo, empresas de outros estados vão poder participar de concorrências em qualquer parte do Brasil, é assim?
Perfeito, Luciano. dos pontos principais, né, dentre os vários trazidos pela nova lei de licitações, a gente poderia aqui falar da questão do planejamento, né, que é um ponto muito forte trazido pela nova lei, inclusive com a elaboração de novos documentos nessa fase de planejamento das contratações públicas, né? Mas o ponto que você tocou é de fundamental importância. Por quê? Porque quando nós falamos em licitações da forma eletrônica, nós estamos falando de fato de dar mais transparência, já que nós temos aí um alcance maior da sociedade, principalmente para quem pretende participar dos processos de licitação, as empresas que pretendem, mas a sociedade na questão do controle social, do acompanhamento. E um dos exemplos que eu posso trazer, inclusive, para justificar isso, é que com a nova lei, nós não teremos mais duas modalidades de licitação que acontecia antes, que é a carta convite e a tomada de preços. Então, esses processos deixam de existir, até porque nós tínhamos, para esses processos, no caso da carta convite, a publicidade, ela poderia acontecer no próprio flanelógrafo da administração pública, né? Então, nós saímos dessa condição para fazermos os nossos processos, mesmo quando estivermos diante de uma contratação direta através de uma dispensa de licitação, ela deverá ocorrer no ambiente eletrônico e todas, sem exceção, publicadas no Portal Nacional de Contratações Públicas, que é um site onde nós teremos uma concentração de todas as contratações realizadas no país. E aqui eu ressalto que nós não estamos falando apenas da contratação do governo federal, dos governos estaduais, mas também de todos os municípios do Brasil.
Agora, José Almir, é possível afirmar que essa nova lei das licitações pode acabar de vez com os possíveis favorecimentos, por exemplo, licitações que a gente conhece muito com o termo carta marcada?
Dizer que acabou seria uma expressão muito, muito forte, mas o objetivo da nova lei, quando nós trazemos no corpo, né, da nova norma a exigência de que os processos eles ocorram na forma eletrônica, é exatamente com essa finalidade que você acabou de ressaltar, é que ao publicar um processo de aquisição para a uma prefeitura, por exemplo, é que todas as empresas que tenham a disponibilidade daquele produto, elas possam participar. Pegando como exemplo uma prefeitura daqui do estado do Ceará, independente se essa empresa ela está aqui no estado, se ela é do Rio Grande do Sul, se ela é do Acre, se ela é de São Paulo. Por quê? Porque esse processo, ele será publicado, né, dentre outros sites, nesse portal que eu acabei de falar para você, que é o PNCP, é o Portal Nacional de Contratações Públicas. No PNCP, nós teremos a publicação de todos os processos de contratação, independente do órgão que está realizando aquela aquisição. Então, isso automaticamente vai não só facilitar a participação das empresas que tenham interesse dentro do seu mercado de atuação, facilitar também o acompanhamento pela sociedade e dificultar, né, o coluio, né, nesse tipo de aquisição.
José Almir da Silva, engenheiro civil, analista de controle externo do Tribunal de Contas do Estado do Ceará, muito obrigado pela entrevista e fique à vontade nesse encerramento para comentar algo que porventura tenhamos esquecido de conversar nessa nossa entrevista.
Na verdade, eu queria apenas agradecer a oportunidade de trazer esses esclarecimentos, né, para a sociedade. Como disse no início da nossa conversa, por ser um tema tão importante, já que nós estamos falando de uma lei que trata das aquisições da administração pública, dizer que, embora nós tenhamos alguma crítica que possa existir pontualmente em relação à nova lei, mas eu vejo a lei como um ferramental, né? Porque eu não posso dizer que é apenas uma ferramenta, mas ela traz várias ferramentas que darão maior celeridade aos processos licitatórios, aos processos de contratação, haja vista que nós temos, inclusive, mudanças, né? Como eu falei, nas modalidades de licitação, nós também temos mudanças no processo, no próprio processo licitatório, como uma inversão de fases dentro do processo, que isso traz mais celeridade. A questão da transparência, isso é um ponto muito forte, né, na lei. Os próprios processos de para aquisição de obras e serviços de engenharia, nós também temos mudanças muito significativas, e isso em função de a gente querer diminuir essa quantidade de obras paradas, né, que a gente tem espalhada por esse Brasil. E em relação às aquisições de obras e serviços de engenharia, nós tivemos mudança nos regimes de execução, a possibilidade de nós termos seguro-garantia quanto à contratação dessas obras, né, com a cláusula de retomada pela seguradora. Isso é um ponto também muito importante. Nas aquisições de grande vulto, matriz de alocação de riscos, né, nos contratos também. E eu estou listando esses exemplos, Luciano, para mostrar que a lei realmente ela trouxe ferramentas novas para melhorar o processo de contratação, o processo de aquisição pública, e trazendo essa possibilidade de dar uma maior garantia, não só para a administração, como também para as empresas que pretendem contratar com a administração pública, bem como um melhor acompanhamento da sociedade.
8:32, voltamos na sequência com giro, nossa rodada de destaques.